O tema é: aprofundar-se na intimidade com Deus requer nossa auto-identificação ou autodefinição de identidade e propósito de vida. Não há como ter intimidade com Deus se não definirmos quem somos e para que existimos. E esse texto vai trazer exatamente isso. Eu quero que você abra a Bíblia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 1 a 10. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Curve a sua cabeça e ore comigo em espírito. Pai, estou aqui mais uma vez para complementar aquilo que o Senhor começou a comunicar à igreja. Primeiramente, o Senhor comunicou a mim isso. Estamos aqui como igreja lutando para ter intimidade com o Pai, para desenvolver intimidade com o Pai, para nos aprofundar nessa intimidade com o Pai. E é claro, Deus, a gente não consegue ter esse tipo de intimidade com Deus, o Pai, com o Senhor, antes que, de qualquer forma, que definitivamente nos identifiquemos, que saibamos quem somos de fato, para que nós existimos de fato, em que de fato o Senhor nos tem transformado, que tipo de pessoa, que tipo de raça, que tipo de nação, que tipo de povo o Senhor nos constituiu. E o que o Senhor fez para fazer isso com a gente? Qual destino, qual propósito o Senhor deixou traçado? Não conseguimos desenvolver essa intimidade com o Senhor antes que a gente assuma isso de fato. E nesta noite, muitas pessoas entraram aqui. Certamente, alguns aqui ainda não se decidiram por Jesus, ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Outros, quem sabe, já fizeram isso, mas estão afastados da igreja, estão longe, distantes. Há muito tempo que não toma ceia, há muito tempo que não comunga, há muito tempo que não sente a tua presença, estão sentindo vazios. Alguns lutando com pecados, com vícios, com dificuldades, não conseguem se firmar na igreja, não conseguem tomar uma postura diante do Senhor. Alguns vencidos pelos fracassos dessa vida, um casamento fracassado, uma família destruída, meu Deus, quem sabe uma guerra perdida, uma batalha perdida, muitas batalhas perdidas, pessoas desiludidas, pessoas deprimidas, arruinadas pela vida. Algum foi por causa da sua própria desobediência. Estão feridos, estão culpados. Esta noite, eu sei que o Senhor está aqui. Independente de qual seja a condição de cada um de nós, eu sei que a tua palavra vai alcançar os corações. Eu sei que o Senhor quer trazer vida, que o Senhor quer trazer renovo, que o Senhor quer trazer esperança, que o Senhor quer trazer cura, que o Senhor quer trazer libertação, transformação de vida, que o Senhor quer trazer avivamento. Quem deixou o ministério, quem abandonou a obra, quem deixou de fazer aquilo que fazia com tanto amor, pessoas que de alguma forma desistiram da fé, desistiram da carreira, desistiram da caminhada, que esta noite, nesta ceia, neste culto, o teu Espírito que aviva, o teu Espírito que visita, o teu Espírito que prescruta os corações, o teu Espírito que tem anseio de habitar em cada um de nós, porque foi designado para isso, o seu Espírito que foi dado aos crentes, que quer avivar, renovar, que quer ministrar, que quer trazer alegria, que quer trazer paz, que esse Espírito Santo do Senhor venha nesta noite gerar fé nesse coração que perdeu a fé, gerar esperança nesse coração que perdeu a esperança, gerar alegria nesse coração que está desalentado, gerar vida nesse coração que está morrendo, vida espiritual apagando, que o Senhor venha ressuscitar o amor, a paixão pelo céu, a paixão pelas coisas do Senhor. Que se tem alguém aqui perdido, sem identidade, sem rumo, sem eira nem beira, querendo de alguma forma servir ao Senhor, mas se sentindo a pior pessoa, que nesta noite o Senhor visite, o Senhor contemple, o Senhor avive, avive esses corações. Levante, ressuscite, acorde essas pessoas, salva, liberta, cura pelo teu poder. Mostra para cada uma delas quem ela é, para que ela existe, quem a comprou, quem a lavou, quem pagou por ela o preço, quem definiu seu destino. Quem selou seu destino? Jesus, o Senhor que nos comprou, que nos resgatou, que selou nosso destino, que traçou uma rota para nós. Vem nesta noite. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, aqueça os corações. Vem, acenda a chama. Vem. Me dá sabedoria e graça. Eu preciso ministrar a palavra segundo o propósito do Senhor. Em o nome de Jesus. Pode sentar, queridos. A semana passada eu falei para vocês a introdução desta palavra, dizendo o seguinte: o cristão que quiser aprofundar-se na intimidade com Deus tem que descobrir quem é e para que existe. Vocês aprenderam isso? E nesse texto nós descobrimos quatro passos preliminares à nossa identificação de identidade e propósito de vida. Quantos passos? E também descobrimos nesse texto, fizemos duas descobertas. A nossa vida de intimidade com Deus. Antes de aprofundarmos na intimidade com Deus, precisamos fazer duas descobertas preliminares. Os quatro passos, nós já falamos na semana passada. Amém? E as duas descobertas. Se você não fizer duas descobertas antes, você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Antes dessas duas descobertas, nós precisamos de quatro passos preliminares. Os quatro passos para você que não estava aqui é experimentar o amor de Deus. Quem não experimenta o amor de Deus, não vai conseguir saber nem quem é. Porque o mundo de desamor que nós vivemos é um mundo horrível, isso está no texto. Eu não vou aprofundar. O segundo passo é desejar ser íntimo de Deus. Não tem como você ser íntimo de Deus sem desejar isso ardentemente. O terceiro passo é abandonar práticas pecaminosas. Eu não vou me achegar a Deus sem fazer uma higienização total. Né? Se você pegar os sacerdotes do Antigo Testamento, eles se lavavam, perfumavam, ficavam na bacia d'água, faziam uma série de coisas para depois entrar no templo e ainda tinha que, além da limpeza física, espiritual, enfim, senão morria lá. O quarto passo preliminar, está tudo no texto, é buscar diligentemente a face de Deus. Bom, se eu quero, de fato, entrar em intimidade com Deus, eu preciso desses passos preliminares para descobrir a minha identidade e o meu propósito. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua quem é você, ele vai falar uma série de coisas. Eu me lembro que Jesus estava indo para Jerusalém e ele ia morrer em Jerusalém. E ele perguntou aos discípulos, depois de 3 anos com eles, 3 anos e meio com eles, escuta, o que, que as pessoas estão falando de mim aí fora? As pessoas falaram cobras e lagartos. Ah, ele falou, uns falaram que você é Jeremias, Moisés, Elias, eu não sei quem. Bom, estão falando tanta coisa. Aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas lá de fora não sabiam, mas Pedro tinha passado 3 anos e meio com ele, andando, e o Espírito Santo o houvera revelado quem era Jesus. Então, da mesma forma que Pedro foi revelado pelo Espírito Santo para saber quem era Jesus, agora Jesus também estava dando a ele uma identidade. Ele virou para Pedro e disse assim, eu também te digo, amém, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas antes o nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Agora Jesus o havia transformado em uma brita do seu grande templo, da sua grande construção. E essa transformação foi Jesus quem fez, e essa identidade era Jesus quem estava dando. Amém? Ou seja, não há como nós descobrirmos essa identidade e esse propósito antes de gastar um tempo especial experimentando, primeiramente, o amor de Deus, depois, desejando ardentemente ser íntimo de Deus, depois, abandonando práticas pecaminosas e depois, buscando diligentemente a face de Deus. Esses são os passos preliminares que nós falamos na semana passada, com muito tempo, para você entender o que a gente quer dizer agora. Depois desses passos encontrados no texto, nós vamos fazer as duas descobertas. Depois das duas descobertas, é que a gente vai conseguir ter intimidade com Deus. Então, se você não conseguir dar aqueles passos, não vai conseguir descobrir o que você é. E se você não descobrir, de fato, essa identidade, esse propósito, você não vai ter intimidade com Deus. Antes de descobrir, 4 passos. E agora, descobrir. Agora, depois da descoberta, intimidade com Deus fica muito mais fácil. Então vamos lá. Eu queria prender a sua atenção agora para as duas descobertas preliminares à vida de intimidade com Deus. Ou seja, antes de entrarmos em intimidade com Deus, tem que fazer 2 descobertas. Se você não fizer, você não vai conseguir. Tem muita gente querendo intimidade com Deus. Tem gente que só falando. Tem gente que não quer nada. Está fazendo de conta. Mas aqueles que querem, tem que passar pelos quatro passos. Depois, descobrir o que a gente vai falar aqui agora. Primeira descoberta que você tem que fazer. Descobrir a sua nova identidade em Deus para saber que pode ser íntimo de Deus. Eu vou tentar te explicar da seguinte forma. Você conhece Bolsonaro? Quem conhece Bolsonaro aqui? Você não, conhecer. Sabe quem é Bolsonaro? Ah, sim. E Donald Trump? Sabe também quem é? Sabe mesmo? Tem certeza? Então, agora, quem aqui já sentou para tomar um cafezinho com o Bolsonaro? Pois é, nem eu. Você conhece Aldifas Barcelos? Conhece? É o prefeito da Serra. Quem já sentou com Aldifas Barcelos para tomar um cafezinho? Bom, eu já fiz isso. Pouca gente. E aí é que está o segredo. Conhecer assim de longe é fácil. Saber onde ele está, onde ele mora, bababá, bababá. Agora, sentar com ele para tomar um cafezinho, agora são elas. E o que é que ele iria cobrar de você antes de fazer isso? Opa! E o que é que o Bolsonaro iria cobrar de você antes de sentar com ele para tomar um café? Para você sentar com ele e tomar um café tem que ser alguém íntimo. E para você ter intimidade com ele, você tem que passar por um caminho longo. Senão não vai sentar nunca na mesa dele. Quem está entendendo? Vai falar nele, vai orar por ele, vai interceder por ele, vai desejar, vai não sei o quê, mas nunca vai sentar na mesa. Quem é que senta na mesa com Bolsonaro? Os ministros, fala os ministros, os deputados, os federais, os governadores de estado, certo? O pessoal do Supremo Tribunal, os juízes, os secretários especiais das pastas, não sei do quê, né? O pessoal lá do embaixadores dos países e tal, babá. Só a nata, o top das galáxias. Eu? Ele vai me receber se eu falar que quero falar com ele? Quem é você, negão? De onde você veio? Do Vale de Quitionha, rapaz. Sou lá de Jordânia. Existe esse lugar no mapa do Brasil? Eu ia perguntar. De que família você é? Ah, eu sou dos caridosos. Dos Moreira, dos negros de lá, da turma de índio misturado com indígena, misturado com escravo, aquela mistura toda lá, da roça. Falando, não te conheço, não sei de onde você é. Mas se eu falar assim, eu sou deputado federal. Ele vai falar, opa, de que partido? Não importa. Estou negociando com qualquer um, senta aqui. Quem está entendendo? Se eu falar, eu sou senador da República do Brasil. Ele vai falar, senta aqui, ué. Eu sou um secretário da pasta, não sei de que aí, ministro. Vai mandar sentar na hora. Aliás, ele já até me conheceria. Sim ou não? Amém? Agora eu queria que você pensasse o seguinte. Você disse que quer ter intimidade com Deus dos céus. E quer aprofundar na intimidade com Ele. Quer ser assim com Ele. Ele sabe quem é você? Ele te conhece? Você tem alguma relação de intimidade com ele? Você tem algum valor? Você tem alguma credencial? Você tem algum título? Você tem moral? Você tem know-how? Você tem pedigree para sentar com Deus e ser íntimo dele? Tem. Aqui, para sentar com os governantes, com os homens aí, tem que ser o bambambam. Sim ou não? E para sentar com Deus dos céus? E para ser íntimo dele? Bom, porque nós não estamos falando de presidente dos Estados Unidos, ou presidente da ONU, ou presidente da Rússia, ou da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, não estamos falando do presidente do Brasil, não estamos falando... Não, nós estamos falando do Deus dos deuses. Aleluia! Do Senhor dos senhores, do Criador de todas as coisas, do Rei dos reis, aquele que tem todo o poder em suas mãos no céu e na terra, que manda em todo mundo, que governa tudo, que sabe de tudo. Estamos falando desse Deus, o que criou você. Você tem alguma credencial para sentar com ele? Tem? É isso que eu queria te saber. Porque antes de você descobrir isso, quem você, a pergunta é, quem sou eu? Fala, quem sou eu? E aí, as respostas podem vir no seu coração. Essa alma bandida que a gente tem, um Zé à esquerda, um Zé Mané, um coitado, um borra botas, uma Maria vai com as outras, um pobretão, sabe, um coitadinho. Quem é você? Quem é você? Antes de querer sentar com o Rei dos Reis, talvez ele esteja te perguntando nesta noite: ei, quem é você? Você quer sentar comigo? Mas quem é você? Porque se você não sabe quem é você, não vai conseguir de forma nenhuma ter, nem no pensamento. Você se sente o zero da esquerda cortado no meio. E você quer sentar com Deus? Para ser íntimo dele? Nem o bandido, nem o cavalo do bandido. É alguma coisa do cavalo do bandido que você pensa que é. E aí? Você quer sentar com Deus? Você acha isso de você? E quer sentar com Deus para ser íntimo dele? Jamais. Porque o problema não é se Deus quer ser íntimo seu ou não. É se você se sente qualificado para pleitear esse lugar e você tem convicção que pode ir e você queira ir. Aleluia. Se você sente segurança, firmeza, convicção de fé para ir com a cara limpa, sabendo quem você é. Aleluia. Se você não descobrir isso, não vai nem ousar. Não vai nem querer ir, não vai nem pensar. Vai olhar para você e pensar como o Bolsonaro pensa a seu respeito. Ele nem te conhece. Não sabe nem quem é você. Você não senta na mesa com ele. Ele fala do teu, dos números e você está incluso. 210 bilhões, né, milhões de habitantes que tem no Brasil. Mas ele só sabe disso. E você é uma cifra. Agora, você, em pessoa, em carne e osso, olhando ao vivo e a cores, sentado na mesa dele, tem noção. Ele fala, ele sabe qualquer um de lá. Agora, você não. Você sabe quem é ele. Mas você nem pensou que um dia pode sentar com ele para tomar um café. Passa longe da sua cabeça. Agora, e Deus? O que que a Bíblia diz nesse texto? Tem duas respostas. A primeira resposta é: eu sou uma pedra viva na grande casa de Deus. Ah, não, pastor. Onde é que está escrito isso? Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou, em outras versões, pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Pastor, que é isso? Que doideira é essa? Está aí no texto. Eu sou uma pedrinha. E aí, para aqueles que defendem a tese de que quando Jesus falou para Pedro, né, sobre essa pedra, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que acham e que dizem por aí que Pedro era pedra, só para você tirar uma dúvida, né? No grego tem um trocadilho bonito, porque quando Jesus falou assim, ó, eu te digo que tu és Petra, ou Petros, desculpa, Petros, e sobre esta Petra, Petros está falando de uma brita, e Petra está falando de uma rocha. Petros, a brita, era Pedro, mas Petra, a rocha, é Cristo. A igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Cristo. Então Pedro era apenas Petro. Era exatamente o que ele está repetindo aqui. Ele mesmo está repetindo aqui. Vós sois, como eu sou, Petros, brita viva, pedrinhas vivas. E todos nós juntos fazemos parte de uma grande construção, que é o templo do Deus Altíssimo. A casa do Deus Altíssimo. O edifício do Deus Altíssimo. Que edifício é esse? A igreja. Aí você fala assim, eu sou um zero à esquerda. O Espírito Santo fala assim, não. Você é uma pedrinha que faz parte da grande construção do templo de Deus, da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Você faz parte desta construção. Você não é um zero à esquerda. Você não é excluído. Você não é tirado fora. Você não é pior do que ninguém. Se na igreja tem gente com anel, com canudo, e você é analfabeto, você é igualzinho para Deus. Se você é negrão ou é loiro, você é igualzinho para Deus. Se você tem uma fazenda com milhões e não sei o que, bababá, e o outro mora num barracão de pé de chinelo, é igualzinho para Deus. Tem o mesmo valor. Se você é jovem, talentoso, todo cheio, não sei o que, inteligente, bababá, e o outro simples, velhinho, não sei o que, tem o mesmo valor para Deus. Deus não tem distinção de pessoa. A partir do momento que você foi salvo em Jesus Cristo, você é uma pedrinha que está no grande edifício, na grande construção, e tem o mesmo valor para Deus. Agora, se você se sente o excluído, o coitadinho, o nhanhanhé, o nhanhanhanhanhanhanhé, é porque você não se conhece. Você não sabe quem você é, você não sabe quem te comprou, você não tem ideia do valor que você tem. Aquele hino que a gente canta, né? É. Quero que valorize o que você tem, né? Pode ser de 10, pode ser de 100. Brincadeira à parte, né? Presta atenção, a gente canta, mas na hora de experimentar isso, a gente fica com nhanhanhé. É porque eu sou assim. Ai, tadinho de mim. Ai, tem um demônio que trabalha com isso. Espírito de autocomiseração. Já ouviram falar nele? Autocomiserável. Ele gosta de depressão. Ele gosta de baixa autoestima. Ele gosta de arruinar a mente das pessoas. Ele gosta de botar as pessoas para baixo. Ele gosta de botar as pessoas debaixo da lata de lixo. Ele gosta de falar, de excluir as pessoas, de gosta de botar as pessoas no chinelo. Ele gosta de fazer as pessoas sentir a pior pessoa do mundo. Ele gosta disso. E ele luta para que você não alcance o seu lugar. Ele luta para que você não chegue perto do Deus Altíssimo. Ele luta para que você não encontre o seu lugar em Cristo. Ele luta para fazer você se sentir um excluído. E por isso você não consegue desenvolver intimidade com Deus, porque a culpa não deixa, a autocomiseração não deixa, a mentira do diabo, a autocomiseração não deixa. Ele vai lutar. Ele vai lutar. Olha, vou dizer de novo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Fala, sacerdócio santo. Casa espiritual. Pedra que vive. Pedra viva. Fala, pedra viva. Casa espiritual. Sacerdócio santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você não entender isso, não aceitar isso, quem você é, você não vai ter intimidade com Deus, porque você não se sente digno. Vai se sentir uma pessoa indigna, incapaz. Você acha que Deus vai querer sentar comigo na mesa? Deus vai me querer perto dele? Deus vai achar que eu sou alguma? Deus vai pelo menos olhar para mim? Ah, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Tá bom, a gente canta porque a alma está sentindo uma miserável. Deus já está te vendo, compadre. Deus já está te vendo, irmã. Deus não dorme. Teu pai não dormita e nem dorme. Ele é o guarda de Israel, ele está te vendo. Talvez você se esconda, porque se sente uma pessoa horrível. E às vezes dá vontade de sentir assim por causa da desobediência. Rola diante dele, chora, baba no chão. Porque lembra lá atrás que tem que eliminar pecados? Então tem que largar mesmo. É essa coisa de, não, larga, larga, larga. Tudo deixarei, tudo entregarei, só por ti, Jesus, bendito, tudo dei. Deixa, deixa tudo, deixa as misérias, as mazelas, a sujeira, a iniquidade, larga tudo lá. Mas levanta de lá e diz assim, agora estou limpo, Jesus. Olha aqui, dá um cheiro aqui para ver. Eu tomei banho, passei até perfume para o senhor. Dá um cheiro no meu cangote aqui, chefe. Jesus quer dar um cheiro no seu cangote hoje, em nome de Jesus. Mas ele quer que você dê um cheiro no cangote dele também. Segunda resposta, quem você é? Fala, eu sou filho de Deus. Eleito e santificado para ser sua família. Fala, eu sou filho de Deus, eleito e santificado para ser sua família. Meu amigo, olha que trem doido. Imagina, filho da dona Júlia e do seu Sebastião. Negrões de lá do Vale de Jequitinhonha, pobre, pobre, pobre de Marredeci. E agora, eu sou filho de Deus. Meu pai é ele. Aleluia. Agora, como é que eu vou provar isso? Está aqui, versículo 9. Vós sois raça eleita. Fala, raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que o diabo vai aguentar com isso? Ele vai ter que sair de ré. Quando você falar para ele, escuta aqui, diabo, olha aqui, ó. Eu sou filho de Deus, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, vá, sai! Sai! Eu sou porque fui constituído. Eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue do Senhor Jesus. O meu nome foi escrito no livro da vida e o Espírito de Deus habita em mim. Meu nome está escrito no livro do céu. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então sai, 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 sai de perto de mim. Você não pode comigo. Você foi excluído do céu, Satanás. Porque rebelou contra o Pai. E para você não tem mais perdão. Diferente de mim. Que se eu escorregar e cair aqui, ele me levanta pela mão de novo. Se eu escorregar de novo e tornar a cair, ele me levanta pela mão de novo. Sabe por quê? Porque o meu Pai não tem prazer em me lançar fora. Amém? A não ser que eu vire as costas para ele e vá embora. Mas uma coisa é virar as costas. Fala, uma coisa é virar as costas. E cair na lapa do mundo. Fala, isso é apostasia. é virar as costas para o pai, é descaração, é rebelião. A outra coisa é escorregar e cair. Quem já quem ajudou o filho a levantar aí? Seu filho tropeçou, caiu, você ajuda a levantar. Quantas vezes seu filho tropeçou e caiu, você ajuda a levantar? Só uma vez? O pai que você tem, se você cair 1000 vezes escorregando, ele te levanta 1001. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. Por quê? Ele vai falar, menina, pelo amor de Deus, firma coisa, Ele vai falar, amém? Que perna broca é essa? Está até quebrada. Perna broca, caiu da escada. Pelo amor de Deus, aprenda a pisar na escada. Pai briga com a gente, sim ou não? Mas larga para lá abandonado? Nunca! De pitibiriba. Nunca. Nunquinha de pitibiriba. Amém? Amém? Nunquinha. Ele vai dar um cascudo. Ele vai xingar você. Menino levado, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Presta assunto, como diz o mineiro. Presta assunto. Você está pisando, rapaz? Né, Tiago? Mineiro fala assim, presta assunto. Presta assunto, você está pisando? Meu Deus do céu. Mas está assim, tá bom, vem cá. Quando a gente era pequenininho, que caía, que relava, machucava, ia para a mãe dar um beijinho, né? É? É? De vez em quando era uma cipuada também. Tá achando o quê? Eu falei que você precisa parar de pular. Eu falei que você precisa parar com levadice. Eu falei que você precisa pisar direito. Eu falei para você não correr desse jeito. Eu falei. Olha só, toma aqui. Amém? Amém? É assim. Só que uma coisa é dar uns tapinhos assim, umas varadinhas, a outra coisa é deixar de passar mertiolate. Não deixa de passar mertiolate, não deixa de passar neomicina, não deixa de fazer o curativo, não deixa de botar na caminha do dói, não deixa de dar o remedinho, não deixa! Sabe por quê? Porque é pai, porque é mãe. Sim ou não? Sim ou não? Se você é propriedade exclusiva, não tem outro dono. Quem está entendendo? Aleluia. Quem foi ovelha carimbada? Ovelha carimbada aqui, levanta a mão. Só as ovelhas carimbadas do Senhor. Que é tudo de Deus, carimbada por Ele. Qual foi o carimbo que você recebeu? Paulo disse no capítulo 4 de Efésios, verso 30, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Ó. Lembra? Quando a gente comprava um boi na roça, um cavalo, qualquer trem, a gente pegava o animal e esquentava o ferro e ia lá e marcava. É agora é meu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus! Se você não tem certeza que você é propriedade exclusiva dele, que você é sacerdócio santo, sacerdócio real, nação, se você não sabe disso, pedra viva, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Se você não sabe disso, você não vai ter condição emocional, racional, afetiva, para poder chegar diante de Deus e dizer, ó, eu quero meu colo. É, colinho do papai. Ah, mas você está muito velho. Deus tem filhos velhos. Deus vê pessoas velhas. Deus vê filhos como... Presta atenção. Deus corrige a gente por imaturidade, sim ou não? Agora, maturidade tem a ver com idade. Tem rapaz aí com 18 anos que já é maduro. E coroas com 48, 50, que é crianção. E Deus olha assim e fala, meu Deus, quando é que essa coroa vai virar maduro, adulto na fé? Pelo amor de Deus. Aquele rapaz com 18 anos lá, aquela moça com 17 anos, maduro, olha, pessoa firme, pessoa, cara com 30 e 40 e tantos anos, uma baita de uma criança adolescente na igreja, espiritualmente vulnerável, volúvel, volátil, instável, inseguro. Ou seja, só que, presta atenção, você pode estar com 150 anos. Ele olha, muito bem, quem aqui que tem mais de 60 anos de idade? Levanta a mão. Bom, se você tem mais de 60 anos de idade, eu também tenho, você tem filho com mais de 30, sim ou não? Quem tem filho com mais de 30? Quando você pensa aí na casa dos seus filhos que tem mais de 30, você fala assim, onde eu vou? Na casa dos meus? Dos meus? Meninos, sua bobo. É assim que a gente fala. Das minhas meninas. A babaca de 35, 40, meus meninos, minhas meninas. É assim ou não é? Pois é, Deus olha para você assim. Não é meninão calça curta, que não sabe de nada, todo mundo não. É um menino assim que nem que eu, que papai olha assim, ó, aquele menino é gente boa. Aquele menino é da hora, olha lá. Olha lá, levado. É levado que sou ele, mas é um menino da hora. Olha lá. É assim que ele me vê. Amém? Amém? E é bom ser um menino para Deus. Paulo disse assim, quando eu era menino, eu falava com o menino, agia comigo. Agora eu fiquei adulto, né, homem, desisti das coisas de menino. Tá bom, Paulo. Beleza, maturidade. Sim, mas para Deus é sempre menino. Amém? É sempre os meninos dele, as meninas dele. E ai de quem querer tocar nesses meninos dele. Você tem que dizer assim, eu sou dele e boi no lambe. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então senta no colo dele, meu filho. Minha filha. Vai lá. Fala com ele que você quer um cafuné. Deixa de ser bobo. Fala que você quer dar um cheiro no cangote dele, rapaz. Vai lá. Pastor, mas isso é muito careta, é muito piega. Ah, isso é meio... É porque você não recebeu o carinho de papai lá em casa, não recebeu o carinho da mamãe. Aí minha mãe, quando ia me dar um carinhozinho assim, eu saía escorregando assim, achava aquele esquisito. Porque eu era meio sistema bruto, né? E o pai, meu pai era sistema bruto e meio, e eu era todo... E aí, até aprender que Deus quer fazer cafuné, cara, que dificuldade. Parecia estranho. E agora, pastor? Ah, já dá para ficar com ele, cara. Aprendi a ficar lá, sem falar nada, às vezes. Uma hora lá. O que é que você falou? Nada. Você falou, ah, cheguei aqui, tá? Tem colo para nós aí, tem uma conversa? Ah, eu tinha que falar uns negócios com você aí, mas está difícil. Você está entendendo já? Você sabe tudo que está acontecendo comigo? Ó. Tá ruim, velho, tá ruim. Mas, por favor, me ajuda aí. Deu ruim, né? Os meninos falam, deu ruim, né? Deu ruim, hein? Tô com uma guerra aí, um trem esquisito, deu ruim. Mas, ó, me ajuda aí. Eu sei que você já sabe. Então, tô aqui, por favor, fala comigo, me ajuda aí. Eu não quero sair daqui, não. Quero ficar aqui um tempo com você aqui. Você tem que aprender isso, cara. Agora, você tem que saber que é um filho. E que ele gosta de você. Às vezes, você sente... horrível, por causa da culpa. Quando você chegar lá, antes de chegar lá, no santo do santo, para sentar com o chefe, imagina ele negão, barba branca, assim. É assim que eu imagino. Papai, negão, barba branca, ué. Tem que pensar assim. Amém? Cada um pensa como quiser. Escuta, antes de chegar lá, passa no altar do sacrifício. Passa na cruz, dá uma lavadinha lá na bacia, larga os pecados lá, chora, confessa, depois fala, pô, resolvido? Agora eu posso ir lá. Vou sem culpa, vou de mãos limpas, tomei banho, estou cheiroso. Papai certamente vai me dar um cheiro no cangote. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Amém? Se você não desenvolver isso, esquece a intimidade. Está falando intimidade? Mas... Então, quem eu sou? Eu sou uma pedra viva e eu sou um filho de Deus. Presta atenção em duas frases. Quem sabe quem é e por que é, sabe o que pode e por que pode. Você entendeu? Entendeu? Vou repetir. Quem sabe quem é e por que é, sabe o que pode e por que pode. Eu sei quem eu sou, E porque eu sou porque ele me comprou, e eu sei que eu posso sentar no colo dele como filho, porque ele me quer como filho. Eu posso fazer isso. Segunda frase, para você entender. Quem sabe que é um legítimo filho de Deus e que pertence à sua exclusiva família na terra, sabe que tem liberdade para ser íntimo de Deus e tem prazer em adorá-lo junto com a sua família. Eu não venho aqui domingo à noite porque é rotina, porque eu quero estar aqui, porque não sei, ou porque eu sou pastor, porque eu vou pregar, ou não sei o quê. Eu venho aqui domingo à noite doido para reunir com vocês para fazer uma festa para o meu pai. Aleluia. Aleluia! Celebrar. Se você chegar aqui igual o cara de polícia, de delegado de polícia, que não recebeu o pagamento na véspera do carnaval, esse culto seu que você está fazendo não vale nada. Deus não gosta desse tipo de negócio. Celebrai ao Senhor com alegria, com júbilo, cantai. Quem pulou carnaval aqui? Não, está com medo de falar? Quem pulou carnaval? Pois é, na carne você era uma fera, no espírito você é uma franga. Por que que você chega aqui e fica todo... Lá o pau quebrava. Já pulei 3 dias até desmaiar. Buf. Ser levado para casa desmaiado. O pessoal colocando cânfora no meu nariz para voltar ao normal. Chega na igreja, todo engessado. Celebrai ao Senhor com alegria. Festa! Festa para o meu pai! Festa para o meu pai! Aleluia! 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 Tem muita gente parando da torre, porque a torre é um tédio. A torre, para quem não tem intimidade com Deus, é um tédio. É um peso horrível. Sair de casa para vir para a torre orar, aquele cacá aí nas costas. Não. Agora, se alguém falar assim, meu pai está lá, ele está me esperando e eu quero ir lá. Oh, cheguei, véi! Cheguei! Vim para nós termos 2 dedos de prosa. Agora sim, a gente emenda o bigode aqui até a hora que terminar. E quer ficar mais, porque é gostoso estar com o pai ali. E sabe que ele está lá esperando. Agora, ah, que saco. De novo, que eu tenho que ir para aquele negócio. Meu Deus do céu. Ficar lá 1 hora lá. Eu vou cochilar naquele trem lá. Larga para lá, velho. Ah, você não tem prazer nesse negócio, não. Esquece isso. Você tá daquele povo que estava lá bebendo água. Do Gideão, que estava bebendo água igual cachorro, lambendo com a... Gideão tirou, sai daí. Segunda descoberta, quantas? Segunda descoberta, descobrir seu propósito de vida em Deus. Para querer ter intimidade com Deus. Se eu não descobrir meu propósito de vida em Deus, para que eu quero ter intimidade com Ele? A segunda pergunta então é, para que eu existo? Pergunta a você, para que eu existo? Fala. Ou seja, as pessoas falam assim, eu fui salvo para ir para o céu. Sim. E o que você está fazendo aqui na terra ainda? Tem quantos anos que você aceitou Jesus? Ah, tem 40 anos. O que você está fazendo aqui na terra? Devia ter ido. Se é só para ir para o céu, vai embora. Vai fazendo o que aqui? É assim, acabou de batizar, Jesus passa a rasteira e carrega. Ué, amém? Era só para ir para o céu, minha filha? Se for só para ir para o céu, você já está de hora extra aqui já, ué. Vai embora, tchau. Amém? Agora, se eu descobri que eu sou salvo em Jesus, como filho, e fiquei aqui na terra porque ele tem um propósito para mim, existe um propósito para a minha vida, ah, bom, mudou. Amém? Amém? Resposta número 1. Eu existo para adorar a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala, eu existo para adorar a Deus. Olha para mim aqui. O ímpio vai para o carnaval adorar quem?
Hã? Tá com medo de falar. O ímpio vai para o carnaval adorar quem? É a festa da carne e a festa de Satanás. Carnaval. O salvo tem que fazer o contraponto. Eles precisam ver que aqui também tem bala na agulha, que aqui tem café no bule, que aqui tem gente crente, que aqui tem gente alegre, que a alegria de lá é mentirosa, efêmera, passageira, transitória e é demoníaca. Mas a alegria do Senhor aqui é a nossa força. E eles têm que ver. Falam que vida de crente não tem sentido. Vida de crente é uma vidinha medíocre. É uma vidinha triste, não tem prazer. Então tá, vai, seu imbecil. Atrás do prazer das drogas. Atrás do prazer da cachaça. Atrás do prazer das baladas. Vai lá, imbecil, atrás disso. Pra você ver. Que prazer desgraçado, miserável, mortífero. Vai atrás. Já que a vida aqui não tem prazer, vai atrás disso lá, pra você ver. Vai! Você tem prazer em louvar a Deus? Dá um negócio gostoso assim? Aquela coisa que parece um negócio assim, sabe? Dá? Você consegue ter isso? Ai, meu Deus! Você sente isso quando está louvando, adorando? Sente? Você fica quase... Sente? Você tem que buscar isso, cara. Porque é gostoso demais, cara. Esse trem é uma viagem. É uma maior viagem. É quando você está mergulhado no Espírito de Deus. E, cara, rapaz, busca isso. Porque sem isso... Os casados sabem o que eu estou falando. Amém? Olha o que diz o texto, o versículo 5. A fim, parte B, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Fala, sacerdócio santo. Fala, sacerdócio santo, pedra viva, vive num edifício como templo, a fim de oferecer sacrifício vivo a Deus, agradável. Fala, sacrifício agradável a Deus. Não é matar um porco. Isaías falou no capítulo 66 que o pessoal de Israel estava colocando o sacrifício no altar, era como se estivesse matando porco, como se estivesse oferecendo um cachorro. E para Deus, lá para o povo de Israel, porco e cachorro é animal imundo mesmo. Nós brasileiros comemos porco e os japoneses comem cachorro. Mas, para Israel, nada disso é comida, não. Então, para Deus tinha que ser animal limpinho, ovelha, cabrito, assim, aquela coisa. E aí... Ele disse que o culto deles era um negócio imundo. Porque não era agradável. E nós, raça eleita, eleita, escolhida por Deus, estamos aqui para oferecer sacrifício agradável a Deus, por Jesus Cristo. Você não tem o DNA da limpeza, da pureza, para oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo para Deus, por tua conta e risco. Você só consegue ser limpo por causa do sangue, por causa do corpo, por causa de Jesus crucificado, porque você tomou posse da salvação que Ele trouxe para você e foi lavado e remido pelo sangue dele. E agora sois limpos. E quando você oferece um culto a Deus, um sacrifício a Deus, é como você prostrado no altar. Imagina, olha para cá. Antes eles lá matavam o animal, botavam no altar e botava fogo e queimava para Deus. Agora, o altar sou eu. Fala, o altar sou eu. Mas o animal do sacrifício também sou eu. Fala, o animal sou eu. Fala, o animal sou eu. Então eu sou o altar, e eu sou o sacrifício, e o Espírito Santo é o fogo. Quer entender de que glória a Deus? Ele bota fogo no altar e queima o sacrifício, e o meu louvor sobe, e a minha adoração sobe. Agradável a Deus. Então você não tem que ficar com essa cara de quem pediu e não ganhou. Emburrado. Totalmente acabrunhado. Na hora do culto. O que é que você está fazendo? Chupando limão? Que azedume terrível é esse? Que culto é esse? Que oferta é essa? Que sacrifício é esse? Que coisa é essa? Não, você foi escolhido para oferecer sacrifício para Deus. Amém? Amém? Então você existe para cultuar a Deus, para adorar a Deus desse jeito. A segunda coisa para que você e eu existimos, fala, eu existo para evangelizar os perdidos. Ou seja, para que eu fiquei aqui na terra depois de salvo? Para continuar adorando a Deus e mostrar às pessoas que Deus é vivo, que Ele é poderoso e que Ele merece honras e glórias e louvores. Mas eu existo também, amém? Para, aleluia, evangelizar os pobres. Olha o versículo 9. A parte B do versículo 9. A fim de proclamardes, fala, proclamardes, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os ímpios precisam ouvir da minha boca e da sua as virtudes, o poder de Deus, que tira o pecado do mundo, que transforma o bêbado, que transforma a prostituta, que transforma o viciado, que transforma o idólatra, o feiticeiro, o macumbeiro, que transforma qualquer pessoa. Esse poder, essa virtude. Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e fosse batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15. Esses sinais, versículo 16, seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram serpentes, se beberam alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, quando eu assumo a posição de proclamador das virtudes do Senhor, evangelizando as pessoas, esses sinais vão me acompanhar. Você pode ser boca de Deus, mãos de Deus, para abençoar muitas pessoas e trazê-las para a salvação. Você existe para isso. Porque se Jesus salvasse os crentes de Jerusalém e levasse todo mundo para o céu no mesmo dia, eu não seria alcançado. E nem você. Sabe por que Paulo ficou? Na verdade, Paulo não era, né? Pedro, Tiago, João, Mateus. Sabe por que aquela gente ficou? Porque Jesus tinha que me alcançar. E alcançar você. Eles deram a vida também. Tiago morreu, traspassado por uma espada no altar do templo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João foi jogado na bacia de azeite quente. Depois não morreu, foi levado para a ilha de Patmos. Não morreu, voltou para Éfeso, morreu velhinho, porque Deus permitiu. Mas Mateus, se você ler a história desses homens, 98% deles foram sacrificados, foram mortos nas maiores atrocidades que você pensar, para não negar Jesus, para poder sair levando a palavra para me alcançar. Então você foi salvo, não foi só para ir para o céu. Você é salvo para poder adorar a Deus aqui e para poder proclamar salvação para os perdidos. É para isso que você existe. Então quem sabe quem é? E para que existe? Vai ter intimidade com Deus, sim. Sabe por quê? Você não vai adorar a Deus assim se você não estiver cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai encher você do fogo para adoração. Quem está entendendo? E você não vai evangelizar ninguém se você não estiver cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem dá o poder para você pregar. Quem entendeu? Então você, com certeza, tem que ter intimidade com o chefe. É por aí. Se eu sei quem eu sou e para que eu existo, é fácil desenvolver intimidade com Deus. Eu vou fechar com duas frases. A primeira frase é a seguinte: quem sabe para que existe, sabe o que quer. Amém? Porque quer. Sim? E para que quer? Sabe o que quer? Por que quer? E para que quer? Porque eu quero intimidade com Deus, sim. Por que eu quero intimidade com Deus? Porque eu quero ser um instrumento vivo. E para que eu quero isso? Porque eu quero ser um grande evangelista. Quem sabe o que, para, é, que existe para adorar a Deus e salvar os perdidos, sabe que só fará isto de verdade se aprofundar-se na intimidade com Deus. O mundo quer que você seja balofo, oco, frio, apático, desinteressados nas coisas de Deus. Porque desta forma, você não adora a Deus e o diabo vai rir da sua cara. Diz que é crente, diz que é do chefe lá de cima do... Olha só, coitado aí, não faz nem cócega. Eu estava no Ser Líder e eu vi o pastor pregando sobre Sansão. Depois que ele caiu em pecado, furaram os olhos dele e levaram ele para arrastar aquele engenho e fazer palhaçada para divertir os filisteus. Um homem de Deus, escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, fracassado agora, servindo de palhaço para os ímpios. É isso que o diabo quer que você seja. Palhaço. Não tem força, não tem poder, não tem unção, não tem intimidade com Deus, não tem alegria, não tem garra, não tem nada. É um crente, mas é um zero à esquerda, é um cara... O ímpio está lá tomando todas e dançando forró e não sei o quê, e o pau quebrando. E, quer dizer, é doido. Vai para o inferno se não converter. Mas está bombando, se achando. Aí o crente, que é salvo por Jesus, tem o Espírito Santo, é filho de Deus, é o quê? Pelo amor de Deus! Fica em pé em nome de Jesus. Pelo amor de Deus! Aleluia! Quem sou eu? Para que eu existo? Se você descobriu nesta noite, a partir de agora, vai mudar muita coisa na sua vida em nome de Jesus. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Deus sempre quis ser íntimo dos seus filhos, dos seres que Ele criou. Lembra dos anjos? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar. O que é que eles veem, você sabe? O que é que os anjos veem? Que os fazem. O que é? O que é que os anjos? O que que eles veem? Você quer ver também? Você quer ser íntimo assim também? Você quer chegar perto também? Você quer chegar lá? Olha aqui. você tem direito. Se o diabo falar que você não tem direito, você fala assim, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui remido, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou casa espiritual, eu tenho a mente de Cristo, eu sou um filho remido, lavado, eu tenho o direito de entrar lá, eu tenho o direito de falar com Ele, ninguém vai me impedir. E Ele quer ser íntimo meu, Ele me ama. Me ama, Ele. Satanás, ouça isso, Satanás. Canta agora. Quem te ama é Deus. Me ama, Ele. Ele ama você, rapaz. Ele ama você! Ele ama você! Olha aí! Presta atenção! Olha aqui! O que, que Deus quer fazer nessa ceia hoje? A gente vai orar. Se você é membro da igreja, mas se sente aquele zero cortado no meio, lá no canto, resolva isso hoje. Você pode sentar no último banco. Pode vir na igreja só uma vez por mês, porque você quer. Pode se esconder no pior lugar que você quiser. E se achar a pior pessoa. Que você não tem valor, que você é não sei o quê. Mas olha aqui, eu vou te falar uma coisa. Isso não é problema meu. Não é problema da igreja e não é problema de Deus. Isso é problema seu. Para com essa mentira de botar a culpa na igreja, de botar a culpa no pastor, de botar a culpa nas coisas. O problema é seu. É você que está escondendo. É você que não se sente. É você que não atua. É você que não parte para cima. É você que não se compromete. É porque você se exclui. É porque você está se escondendo. Você não sabe quem você é. Você não tem uma identidade forjada. Você não assumiu o seu lugar. Porque quem é, assume o seu lugar. Quem é, sabe o que é. E sabe o que quer. Se você está com luta, com dificuldade para vencer, com fraquezas, e por isso não se acha, resolve hoje. Se você está sendo tentado, de alguma forma, a tristeza e angústias, coisas terríveis, torturando sua alma, o Espírito Santo quer te curar hoje. Ele quer arrancar isso do seu coração hoje. Ele quer que você assuma o seu lugar em Cristo e no corpo de Cristo. Assuma seu lugar hoje, meu irmão, como filho legítimo, como remido pelo sangue de Jesus. Assuma seu lugar. Para de ficar pelos cantos, se encolhendo. Para, em nome de Jesus, para. Bota a cara para cima hoje. Remete, passe para cima. Deixa Deus tomar você pela mão. O Pai te abraçar, te amar, cuidar de você. Deixa o Pai fazer de você o filho que Ele propôs. Ele quer que você o glorifique na terra. Jesus disse assim, ó. Meu Pai me ama. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. E quando Ele terminou a carreira dEle, Ele disse no capítulo 17, verso 4 de João, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo cumprido a obra que me destes para fazer. Seu papel como filho de Deus é glorificá-lo, adorá-lo. Ele quer que você o honre, que você assuma sua identidade e seu propósito. Então, se você está brincando de esconde, esconde, de encolhe, encolhe, tome essa ceia com um propósito novo.